Já pensou em apoiar o seu podcast favorito e ainda ganhar recompensas feitas com todo carinho por isso?
Com assinaturas a partir de R$2, você pode contribuir para a manutenção e melhoria do Café Seletor, fazendo parte da nossa comunidade de patronos.
É só entrar no apoia.se e procurar por Café Seletor, ou clicar na bio do Instagram e começar a contribuir com o nosso Gringotts.
E agora,
vamos para o episódio.
Quando eu chamar seus nomes, deem um passo à frente. Eu vou colocar o chapéu seletor em suas cabeças e serão selecionados para suas casas.
Olá, eu sou a Bia Silveira.
Eu sou a Thaísa Viriato.
E esse é o Café Seletor.
Um podcast onde selecionamos personalidades históricas e figuras da cultura pop para as casas de Hogwarts.
Pois é, e hoje estou eu aqui de volta e sem Rafael, não é mesmo?
Uhul.
Olha só. Olha
Ele
só
vai
que
ouvir
parada.
Isso.
O... ele vai ouvir, infelizmente, porque ele é o editor.
Exato. Então, assim, eu nem posso comemorar a falta do Rafael. Eu falo, assim, o tanto que o Rafael é chato, insuportável.
Caramba, né? Foi uma parada.
Mentira, Rafa, a gente te ama.
E estamos aí para fazer uma biografia. Eu estou aqui para escutar uma biografia, no caso, que você fez, não é não?
Sim, quem tá lendo aí o nome do episódio já sabe sobre quem é. Sim. Mas a Bia ainda tem que descobrir.
Tenho. Então... pra mim é sempre muito difícil.
Sim.
Porque eu não sei nada. Porque eu não sei nada de nada.
Mas eu essa vai ser bem fácil. É. E eu... tem berradores da semana? Acho que não, né?
Acho que não.
Não temos berradores. Então... eu tenho um sim. Berradores da semana...
Plim.
Berrador da semana é que hoje, no dia que estamos gravando, a gente teve um feedback muito maneiro no Instagram, porque hoje passou Auto da Compadecida, o nosso último episódio, passou na Globo, na sessão da tarde. E uma galera foi assistir e marcou a gente ficou muito feliz, mas muito feliz mesmo.
Pô, muito maneiro, ficamos sim.
A gente teve muita coincidência com esse episódio do Auto da Compadecida.
Caraca, não foi não, Thaísa, para. Foi super planejado, porque a gente sabe
inclusive,
das coisas.
Inclusive a Globo, né? A gente conversou com o Boninho essa semana. Assim, a divulgação do podcast tá pesadíssima, né?
Sim, é porque no caso a gente, assim, na nossa infinita sabedoria, como a gente planejou gravar na semana, no dia, no caso, né? Do aniversário do... Ai, meu Deus.
Ariano Suassuna.
Isso. A gente presumiu também, imaginou que passaria na Globo. Porque, claro que passaria, né? Passa direto.
Sim. Sim, e além também de ter sido lançado na semana do dia do filme cinema brasileiro.
Pois é, cara. Olha só. Então, assim, na verdade é... Aqui, a gente tá jogando xadrez com o universo. Então,
exato. E a gente tá ganhando.
A gente tá ganhando, a gente tá 3 passos à frente.
Exato. Então, acredito que esse seja o berrador da semana.
Sim,
bora
muito obrigada.
Bora pra adivinhação.
Vamos...
Então, Ana Beatriz, pode começar.
É uma mulher?
É.
Tá viva?
Não.
Morreu nesse século agora?
Não.
No anterior? Naquela
Sim.
No anterior. No 20. Ela era uma artista?
Sim.
Que tipo de artista? Cantora?
Não.
Atriz?
Não.
Artista plástica?
Não.
Escritora?
Não.
Quais são as outras opções? Eu esqueci o que eu já falei. É...
Não é cantora, artista plástica.
Atriz.
Não é atriz, não é escritora.
Dançarina?
Dançava.
Dançava?
É, a dança faz parte da arte dela.
What? E ela não é... mas não é uma dança tipo, específica. É uma dançarina, tipo, burlesca, uma parada assim?
Não.
Ela dançava também, mas não cantava. Era apresentadora de TV. Tipo assim...
Não. Bailarina do Faustão, não.
É, tipo assim... Eu imaginei a Xuxa, só que a Xuxa não tá morta. Ai, o que que... Tá, como que uma pessoa dança também, mas ela não é uma cantora também?
É... Ela não era só artista, ela era conhecida também pela sua arte, mas por outras coisas também.
Por ativismo político.
Exato.
Ah, ufa. De onde ela é europeia?
Não.
Já perguntei isso?
Não.
Ela não era?
Não, ela não é europeia.
É brasileira?
Não.
Estadunidense?
Isso.
Estadunidense, artista, ativista que morreu no século XX. Ela nasceu também no século XX?
Sim. Posso dar uma informação importante que vai ajudar bastante?
Pode.
Ela nasceu homem.
É o RuPaul?
Não! Mas o RuPaul tá vivo.
Não,
bem.
O RuPaul tá vivo. Eu esqueci que era uma pessoa morta.
A não ser que tenha sido substituído.
Pode crer, né? Caraca. É, eu esqueci que a pessoa tava morta. Por que eu pergunto as coisas se eu vou imediatamente esquecer a resposta delas? Ai, meu Deus, como é que é o nome dela? Era... Ai, meu Deus.
Procura no Google.
Divine? É a Divine?
Não, não é a Divine.
É... Ai, meu Deus. Eu não sei o que pesquisar. É... Artista. Morta.
É uma drag queen.
Tá. Drag queen. Caramba, é alguém de Paris is Burning. Tipo assim, eu não lembro o nome de
Ru
ninguém.
Ru fala dela direto.
Pois é, eu não... Não, ela tá viva. Caramba, eu vou bolar muito quando eu pegar o nome dessa pessoa. É... Caramba, eu não dá pra, tipo assim, eu não sei o que pesquisar.
É, posso falar?
Pode.
Marsha P. Johnson.
Ah, pode crer. Vamos lá, tô animada.
E posso dizer uma coisa? Porque eu bati o pé pra essa semana ser a minha pesquisa. Porque esse episódio vai sair no dia 28, terça-feira, que é o dia da revolta de Stonewall.
Perfeito. Não, perfeito.
Sim, eu tinha feito os cálculos. Rafael queria saltar a minha pesquisa, tava assim, não!
Não, e é tipo assim, perfeito, entendeu? É isso que eu tô falando. A gente tá o quê? Julgando... Xadrez com o universo.
Com o universo. Exatamente. Bora lá. Bora lá. Marsha P. Johnson nasceu no dia 24 de agosto de 1945. 24 de agosto é virgem, né?
É, já é virgem.
Virgem, mas ela devia ter um ascendente em Libra, eu tenho certeza disso. É... E ela nasceu como Malcolm Michaels Jr. em Elizabeth, Nova Jersey. Uma coisa importante que eu acho interessante mencionar antes de começar o episódio é que eu vou usar o pronome ela, porque é o mais utilizado nas mídias que eu usei para pesquisa. Mesmo assim, em alguns documentários, alguns amigos e familiares chamam ela de ele. E outra coisa também que é importante é que, tipo, eu vi nas pesquisas que a própria Marsha dizia que isso era meio que irrelevante para ela, sabe? Chamar ela ou ele. Tanto que o P de Marsha P. Johnson é pay it no mind. Tipo, não se importe com isso. Que quando perguntavam pra ela, mas é ele ou ela? Ela, pay it no mind. Entendeu?
Entendi.
Mas ela se denominava, na maior parte das vezes, como travesti. Mas também variava sua identificação como gay e queen. Se referindo a street queen. Que era de uma drag queen das ruas. E hoje, algumas pesquisas, alguns pesquisadores, historiadores falam que ela era uma mulher trans, só que na época não usavam esse nome, não tinha, não era tão divulgado.
Sim.
Tanto que tem. Mas aí tem, por exemplo, um estudo de uma professora chamada Susan Stryker, da Universidade do Arizona, que ela fala que a expressão de gênero da Marsha pode ser chamada de, com uma expressão de gender non-confirming, que é tipo gênero não conforme. E aí fica nisso, nesse limbo, né? Então, assim, especulações polêmicas. Porque aí algumas pessoas falam, tipo, se chama ela de travesti, tá apagando a representatividade trans. Se chama ela de trans, tá apagando a representatividade travesti. E aí eu fiquei nesse meio, né? Tipo, não sei o que falar pra não, tipo, ofender.
Ninguém, né?
Exato. Porque não é esse o ponto, tipo, eu acho que o ponto é, assim, aqui é ver a personalidade histórica e falar sobre ela, e eu acredito que essa parte de ser trans, travesti, homem gay, drag queen, não vai afetar muito nisso.
Ela era, ponto. É, exatamente, pra que rotular alguma coisa, né? Não sei.
Ela mesma dizia, tipo, peito no mind, sabe? Então, tipo, exatamente. Tem muita gente brigando por uma coisa que ela tava, tipo... Galera, não é isso, não é esse o foco.
É, exatamente, porque se é sobre respeitar a pessoa, a mensagem dela era clara, né? Peito no mind.
Sim, tá no nome dela, inclusive.
Exatamente, então é o que a gente vai fazer.
We're gonna pay no mind. Vamos.
Exato. Não se importar.
Exatamente.
Mas achei importante fazer esse disclaimer no início, porque os podcasts, os vídeos que eu assisti, tipo, a maior parte deles era falando sobre isso. Do grande parte do tempo, eles falavam muito sobre isso. E aí eu fiquei assim, eu vou dar um disclaimer e eu não vou mais trazer isso à tona depois.
Beleza. Acho justo.
Sim. O
bem
pai
justo.
Dela, o Michael, Malcolm Michaels, Sir... Era um trabalhador da linha de montagem da General Motors e a mãe dela era governanta. Uhum. Ela tinha 6 irmãos e foi criada na Igreja Episcopal Metodista Africana de Mount Terman. E ela teve tipo, uma influência religiosa por toda a vida dela. Tipo, até a sua morte, ela tinha muito assim, respeito pela religião e quando ela... E ela, mais pra frente ela disse, quando ela tinha 16 anos, ela se casou com Jesus Cristo.
Caramba.
Sim, tipo, ela era bem importante na vida dela, essa parte religiosa.
Maneiro.
Aos 5 anos de idade ela começou a usar vestidos, mas parou por causa do assédio, né, de crianças que moravam nas proximidades. Numa entrevista que ela deu, ela conta que ela foi vítima de estupro por um menino de 13 anos.
Caramba.
Quando ela era criança também.
Caramba, que horror.
Sim, muito horrível. E aí, depois disso, ela disse que a ideia de ser gay era só um sonho, sabe? Tipo, algo que parecia intangível, assim. E aí ela optou por permanecer sexualmente inativa até os seus 17 anos, quando ela foi pra Nova York. Tipo, ela não... Tipo, não via isso como algo... Fatível, sabe? Tipo...
Uhum.
E ainda nessa época que ela tava na escola, né, até o ensino médio, a mãe dela tinha dito pra ela que, assim, ser homossexual era como ser inferior a um cachorro.
Que isso?
Mas ela não levava isso, tipo, pra um lado mal, tipo, ela não tinha, como se fosse, como, não é receio, como é que é o nome da palavra? Quando você tá... Tipo, mágoas, isso.
Sim.
Ela não tinha mágoa porque ela falava... Ah, minha mãe não tinha conhecimento da comunidade LGBT. Então, tipo... Ela não entendia o que ela tava falando, sabe? Mas aí ela nem esperou que a mãe dela mandasse ela pra fora de casa. Assim que ela se formou no ensino médio, ela pegou as coisas dela. Tava com 15 dólares e uma sacola de roupa. E vazou pra Nova York.
Uhum.
Aí em Nova York, ela servia mesas... E comia de graça em um restaurante chamado Howard Johnson. Que é daí que ela tirou o seu sobrenome. Marsha P. Johnson. E aí lá era meio que um restaurante que, tipo, também ajudava a galera meio em situação de rua, sabe? Então, tipo, ela trabalhava e tinha comida de graça ali naquele restaurante. Mas também não pagava muito, né? Sabe, pra ela, tipo, viver em Nova York. E aí ela teve que fazer o que muitas mulheres trans ou garotos que fugiram de casa por não serem aceitos pelos pais fazem. Ela teve que começar a vender o corpo.
Se prostituir.
Então, tipo, ela trabalha... Ela dizia que a vida dela foi construída em torno do sexo, como um trabalho sexual, e da liberação gay, sendo uma drag queen. E é muito interessante que o trabalho sexual dela proporcionou que ela construísse várias outras coisas mais pra frente. Depois eu vou comentar. Mas, assim, tipo, ela não via isso como uma... como um fardo, sabe? Ela, tipo, meio que um... era, o trabalho sexual era um caminho para um fim. No início, ela começou... no início da carreira drag dela, ela começou a usar o apelido de Black Marsha. Mas aí, depois, ela decidiu mudar pelo Marsha P. Johnson. Igual eu falei, né? O P. Pates, no Mind. E ela usava essa frase toda vez que alguém questionava sobre o gênero dela. Tanto que uma vez, quando ela foi presa... tipo, ela foi presa mais de 100 vezes. Uma dessas vezes que ela foi presa, o juiz perguntou o nome dela... e aí perguntou, tá, mas o que significa o P? Ela, Pate No Mind. Aí ele achou isso engraçado e liberou ela.
Caramba, adoro.
Assim, né, justiça à moda do caralho, né? Tipo, você, ah, divertido, qual que é o seu crime mesmo? Foda-se, pode ir, tá liberada. Enfim, ela tinha chegado em Nova York, estava lá tentando ganhar a vida na cidade grande. E ela encontrou um grupo, ela um grupo de jovens LGBTQIA+, e que se chamava de Commander Queers, que eram os comandantes queers. Tem alguma tradução pro português de queer? Acho que não, né?
Eu acho queer, que não, queer. Né? É queer, não.
É igual drag queen, tipo, não tem tradução, tipo, rainha, é só o que é. Drag. É só o que é. E aí eram pessoas que moravam na rua e se protegiam entre si. E eles tinham umas regras. As regras do grupo eram que você tinha que ter entre 11 e 18 anos. Tem que ser gentil com alguém todos os dias. A maquiagem tem que estar sempre no ponto.
Amo.
E você tem que proteger as queers que estão apanhando na rua. Então, ela se juntou a esse grupo de pessoas. E você vê que, tipo, são umas regras bem assim... um jeitinho infantil mesmo, sabe? Uma inocência.
Sim, sim.
Tipo, tem que ser gentil, você tem que ser bonita.
Sim, exatamente. Sim, é engraçado. É, tipo assim, a maquiagem tem que estar nos trincos e você tem que ser gentil com alguém todo dia. É bem assim... é fofo, eu vou falar assim.
É fofo, sim. E aí você vê que realmente é a cabeça de alguém entre 11 e 18 anos, né?
É, sim. É tipo uma corrente do bem, assim, né?
Sim, são
e
umas
a maquiagem
crianças.
Tem que estar no... é.
E aí, com isso, né, ela entrando nesse grupo, ela volta a usar vestidos e trabalhar como drag queen. E aí o estilo dela não era um high drag, um showgirl... porque ela não tinha dinheiro pra comprar essas coisas, sabe? Tipo, ela recebia os restos de flor que ela ficava esperando, ela madrugava lá no Distrito das Flores de Manhattan pra poder pegar os restos de flor. E isso meio que virou uma marca registrada dela, né? Ela tava sempre com as flores de verdade, assim, tipo, na cabeça. Ela sempre tinha uns arranjos de flores. Os vestidos eram sempre, tipo, usados, o de alguém que deu, de onde ela achou em algum, tipo, lixão, essas coisas assim. Tipo, ela ia montando os looks com o que ela encontrava de graça.
Maneiro.
E aí ela era alta, esbelta, e vestia umas túnicas esvoaçantes, uns vestidos brilhantes, salto alto de plástico vermelho, umas perucas vistosas, assim... então, chamava bastante atenção ela andar, assim, na rua, sabe? E ela sempre vestia de uma maneira que mostrasse ali o meio andrógeno, sabe? O que pode ser entre o feminino e o masculino. Ela dizia que ela se divertia de ir nos lugares e as pessoas não saberem se ela era homem ou mulher, sabe? Tipo, de ela deixar essa dúvida nas pessoas. E aí, logo no início da carreira dela como drag, ela conheceu a melhor amiga... que é a Silvia Rivera. E elas se conheceram em 1963, quando a Silvia tinha só 11 anos e estava na rua passando fome.
Caramba.
A Silvia também é uma mulher trans. E na época ela não sabia disso, né? Tipo, ainda tava... Ela tinha 11 anos, ela meio que tava tentando só sobreviver. E a Marcia cuidou dela, assim, como uma mãe. Arrumou trabalho, arrumou vestido, maquiagem, tudo pra ela. Tipo... Elas viveram muito tempo juntas. Elas, assim... É muito bonito ver a história da Silvia com a Marcia. E a Silvia quase... Assim, quando eu, antes de fazer a pesquisa pro podcast, eu não sabia da existência da Silvia. Então, eu achei muito legal, assim, tipo, que eu, até depois que quando a Silvia, quando a Marcia morreu, a Silvia ficou, assim, na merda, sabe? Muito na merda, tipo, de morar, voltar a morar na rua. Assim, não na merda só no financeiro, no emocional mesmo.
Sim.
E aí... E a Marcia dava, tipo, as coisas que ela tinha, o que ela não tinha, ela arrumava pra conseguir pra Silvia. E diz que ela era assim com todo mundo, sabe? Se alguém chegasse pra ela e falasse, ai, nossa, amei seu lenço, amei seu cachecol, muito lindo esse broche. Diz que ela tirava e dava pra pessoa, assim, na hora, ai, toma, pra você, vai ficar mais bonito em você. Sabe? Então, tipo, diz que ela era muito...
Esse tipo de pessoa. Já conheci algumas pessoas, assim.
Sim,
esse prazer.
É. Ela, e assim, e ela era assim com tudo, sabe? Tipo, ela não tinha... Tudo que ela tinha, ela queria dividir com os outros. Teve uma história que ela e um amigo tinham $2, ela comprou uma caixa de biscoito e saiu na rua distribuindo biscoito pros mendigos. Sabe? Então, pra ela, as coisas tinham que ser compartilhadas. E aí, por isso, ela acabou se tornando uma pessoa muito conhecida na comunidade LGBTQIAP+. Em Nova York, sendo que o apelido dela virou prefeita da Christopher Street. Mas ela não era toda santa também, né? E mesmo considerada generosa e calorosa, ela tinha um lado raivoso e violento que surgia quando ela estava deprimida ou sobre um estresse severo, assim, sobre a opressão. Sim. E aí, as pessoas, né, os amigos dela, comentam que essa era meio que, tipo, a persona masculina da Marcia. Era, tipo, quando o Malcolm aparecia.
Ah, sim.
Que ela, tipo, podia ser agressiva, mal-humorada, falar com uma voz mais grave. Aí, tipo, que ela saia procurando por briga. E acabava, tipo, sendo... Tipo, ela caçava briga, né? Ela brigava e era hospitalizada, sedada. E os amigos tinham que se organizar pra arrecadar dinheiro pra tirar ela da prisão, às vezes.
Caramba!
Sim, e, tipo, ela tinha esses momentos, esses picos de fúria, né? E além do fato também dela estar sempre... na briga pelos direitos gays, né? Da época. Então, tipo, além dela ser... presa pelas brigas, ela era presa por estar em manifestação, por estar vestida de mulher, porque era proibido nessa época. Era, tipo, por lei, proibido um homem se vestir com vestimentas femininas.
Sim.
Então, assim, porque assim, a lei não tem mais nada pra se preocupar. Tipo, não, crimes?
Não, é bizarro. É, bizarro.
Tipo, assassinato? Estupro? É. Não. Vou olhar aqui, você tá de saia? Levanta aí, deixa eu ver se tem um pênis.
Caraca,
sabe, vai cuidar da sua vida.
Isso é bizarro, né? Isso não é muito tempo. Isso que é esse o mais
não,
doido.
Não, isso na década de 60.
Tipo, logo ali, cara. Isso é muito doido, cara.
Sabe, década de 70. Até, tipo, então você vê assim que é muito doido. Muito doido. E aí. E além disso, né? Ela também tinha o trabalho sexual. Que também era ilegal. E mais uma razão pra ela ser presa. Por isso que ela foi presa mais de 100 vezes.
Caramba!
Sim. Mas aí, além do trabalho sexual, já no final da década de 70 e até os anos 90, ela se juntou a um grupo, uma companhia de teatro drag, chamada Hot Peaches. Pêssegos quentes.
Peaches! Eu entendi. Peaches.
Hot bitches. Pode ser até uma ideia de tipo, um jogo de palavras, tipo, hot bitches. E aí, por não poder falar bitches, né? Igual a RuPaul fala cunt. Que é charisma, uniqueness, nerve and talent.
Exatamente.
Em vez de falar bitches, fala peaches. E aí tem, nessa companhia de teatro, tem algumas filmagens dela fazendo um high drag, uma coisa mais glamurosa no palco. Mas não era o que ela fazia normalmente, porque o que ela fazia mais era, tipo, uma parada mais popular, cômica, voltada ali pro político, sabe? E aí, ela conta que, assim, no momento que ela começou a trabalhar ali com drag, ela começou a viver a vida dela como uma mulher. Tipo, por isso que aí tem algumas pessoas que entram na ideia dela ser uma mulher trans. Que ela disse que ela, tipo, ela era Marcia. Mas tudo bem, né? No final dali da década de 60, nos Estados Unidos, estavam rolando vários movimentos sociais contra a guerra no Vietnã, a favor do direito das mulheres, os Panteras Negras. Então, assim, tava meio que um caldeirão de movimento social. E os direitos LGBTQIA+, também estavam sendo reivindicados nesse momento. Porque poucos estabelecimentos recebiam pessoas abertamente homossexuais nos anos 50 e 60. Porque era ilegal, basicamente. Cara. Um desses estabelecimentos era o Stonewall Inn. E por que ele recebia as pessoas queers, né? Porque era propriedade da máfia, da Cosa Nostra americana. E Cosa Nostra é muito coisa de filme mesmo, né? Tipo, Cosa Nostra.
Sim.
E aí, e a máfia tava se pouco se fudendo se a pessoa era homossexual.
Queria só dinheiro,
né? Exato, tipo, foda-se. E aí eles colocavam o preço da bebida lá em cima. E a bebida misturada com água e foda-se, tipo, você me paga e você entra. Não importa se você, sei lá, beija meninos ou meninas, você tá vestido de homem ou de mulher, foda-se. Sabe? Então, tipo, isso, assim, um ponto que faz um pouco de sentido pra máfia, né, galera? E aí, os clientes, né, tipo, do Stonewall Inn eram pessoas marginalizadas. E aí, as batidas policiais que aconteciam nos bares regularmente, a máfia pagava pra polícia fazer uma vista grossa ali pro trabalho deles, sabe? Tipo, finge que não tá vendo e pega essa grana aqui.
Sim. A máfia fazia o trabalho dela de máfia.
É a máfia sendo a máfia.
Subornar policial,
É, pra isso que
a
serve.
A máfia da máfia só não tem a policial...
corrupto.
É, ué. Senão ela é só, tipo assim, uma gangue qualquer.
São simbióticos.
É, ué.
E aí... só que um certo dia, sei lá por quê, a polícia resolveu passar ali num horário que era um horário de pico. Que era um horário que era um horário que eles geralmente não passavam. Então, porque eles passavam porque tinha que passar, mas passava, sei lá, 6 da tarde. Não tinha absolutamente ninguém, sabe? E aí, quando eles... e aí, quando o bar lotava, tipo, 2 da manhã, não passava. Nesse dia, no dia 28 de junho de 1969, os policiais surgiram nesse horário babado e saíram batendo na geral, prendendo a galera. E o público do bar, incluindo a galera que tava do lado de fora, reagiu violentamente. Tipo, fazendo provocação, atirando objeto. Tipo, começou uma revolta, começou a pancadaria. E aí, tipo, veio todo mundo, não só quem tava dentro do bar, mas, tipo, os residentes de Greenwich Village começaram a, tipo, fazer protesto nesse dia, no dia seguinte e nas semanas que se seguiram. Começaram a, tipo, protestar contra essa arbitrariedade da polícia de Nova York. Então, os moradores da cidade se organizaram, vários grupos ativistas, para concentrar esforços nos estabelecimentos, lugares que gays e lésbicas pudessem frequentar sem medo de ser preso. E por que eu contei tudo isso? Porque a Marsha foi uma das primeiras drag queens aí no Stonewall Inn, depois que eles começaram a permitir que mulheres e drag queens entrassem. Porque antes era um bar só de homem gay. Até dentro da comunidade tinha esse preconceito. Tipo, ah não, aqui a gente é só gay, você é drag queen, você não entra. E ela foi uma das primeiras que entrou. Até por ter esse... Ela conta que, tipo, ela entrou... Porque quando perguntaram pra ela, tipo, na entrada... Mas você é homem ou você é mulher? Ela perguntou, o que, que você acha? Sim. Aí o cara, tipo, não respondeu e só deixou ela entrar.
Não.
E aí, tipo, ela diz que ela não iniciou a revolta. Porque aí tem essa lenda, esse mito ao redor dela... Que ela jogou um tijolo... Que esse tijolo que foi o tijolo que iniciou a revolta. Tava todo mundo sendo preso, e aí ela foi, pegou, jogou um tijolo lá nos policiais, e aí que começou o bafafá. Ela disse que não foi isso, mas mesmo assim ela se tornou um símbolo dessa resistência. Ela conta que ela chegou lá, quando ela chegou já tava rolando o bafafá. Porque ela chegou por volta das 2 da manhã e o prédio já tava pegando fogo. Tipo, literalmente, a polícia tinha incendiado parte do prédio.
Caramba. Normal.
Sim. Mas aí o que aconteceu de verdade é que ela chegou, ela tinha um copo de shot na mão, e ela jogou esse copo de shot no espelho, gritando, tipo, eu tenho meus direitos!
Bem dramático.
Bem dramático. Uhum. E assim, até essa história do copo de shot, algumas pessoas dizem que não foi 100% verdade, mas aí foi o que ela disse, eu acredito nela.
Eu escolho acreditar.
Mas aí, com certeza, isso é confirmado, que na segunda noite das revoltas, ela subiu num poste e jogou um saco com um tijolo dentro no carro da polícia, quebrando o para-brisa. Então, tipo, acho que a galera meio que misturou as duas histórias e criou um mito.
Sim.
Sabe?
É, não, que é aquela parada, metade das pessoas viram ela fazer uma parada, a outra metade viram ela fazer outra parada. E daí, no final, ela tinha feito várias, assim.
Várias, tipo, fez tudo no mesmo dia.
É.
Sim, exatamente, foi isso que aconteceu, um telefone sem fio.
É.
E aí, depois da revolta de Stonewall, ela se juntou à Frente de Libertação Gay. E no primeiro aniversário da rebelião de Stonewall, em 28 de junho de 1970, ela marchou no primeiro comício do Orgulho Gay, então chamado de Dia da Libertação, da Rua Christopher. E esse... É o que a gente chama de hoje em dia de parada gay, parada GLS, parada do orgulho. É, parada GLS.
Isso é meu caraca. Caramba.
Os ouvintes jovens nem sabem o que é essa sigla.
É, não, denunciando a nossa idade. É. Né, cara? Caramba.
Sim. E, tipo, ela participou da primeira parada do orgulho. E não só dela, tipo, ela participou de diversas. Ela e a Silvia Rivera. Elas sempre juntas, as duas sempre juntas. Tem até um vídeo da Silvia Rivera muito interessante que, tipo, que ela subiu durante um protesto de gays e lésbicas, a favor dos direitos de gays e lésbicas. Ela subiu no palco e começou a ser vaiada, porque, tipo, as gays e as lésbicas não aceitavam que ela, uma mulher trans, estivesse ali falando, sabe? Tipo, que não era, que, sei lá.
Ela não era aceita por nenhum dos lados.
Exato. E aí, tipo, começaram a vaiar ela. Ela esperou um pouco e ela fez um discurso muito bonito. Tipo, falando que, assim, que tipo, assim, ei, vocês aí, seus playboyzinhos, suas patricinhas que vieram aqui fazer discurso, vocês não estão lá na frente da batalha, vocês não estão lá recebendo as gays que estão na rua, que estão sem comer, que estão com AIDS, que vocês não cuidam delas. Quem cuida delas é a gente. Vocês ficam aí com um discursinho de boca mole, mas vocês não vêm aqui fazer, vocês não colocam a mão na massa. Então, quando vocês começarem a fazer alguma coisa, vocês podem começar a me vaiar. Olha, mais ou menos bonito. Isso. Tô parafraseando.
Sim. Sim, tomara.
É um discurso bem bonito que ela faz. Isso foi a Silvia, né?
Sim.
É...
Ah, foi a Silvia.
É, a Silvia, não foi a Marsha.
Ah, tá.
E aí... E aí, beleza. E aí elas começaram a participar de vários eventos, vários protestos, pela libertação gay, junto com, né, com a Frente de Libertação Gay. E pouco depois disso, a Marsha e a Silvia cofundaram a organização chamada STAR, que é um anacrônimo para Street Transvestite Action Revolutionaries, para tipo, para ação das travestis revolucionárias das ruas. Uma tradução livre.
Sim, é um ótimo nome.
Sim, e aí chamou STAR. E por isso que a Silvia fala no discurso dela que elas estavam fazendo alguma coisa, sabe? Porque tipo, elas não tinham dinheiro e aí elas abriram um abrigo para jovens gays e trans sem teto. Isso no início da década de 70. E elas pagavam aluguel desse lugar com o dinheiro que elas ganhavam sendo profissionais do sexo.
Caramba.
Então, tipo, a Marcia conta que, tipo, ela continuou muito tempo como profissional do sexo para poder bancar isso.
Caramba.
Porque senão não
Caramba.
tinha.
Caramba.
Tô toda arrepiada.
Nossa Senhora. Como assim, sabe? Meu Deus.
Sim,
Tipo,
e
como que essa
aí?
pessoa. Sabe, como que. Desculpa, mas como que essa pessoa não tá numa nota de 50 dólares, sabe? Tipo assim. É ela que tinha que estar tá lá. Não sei nem quem que
Sim.
tá.
Sim, exato. Tipo, a pessoa fez muito mais
Tipo
pela
assim, gente,
sociedade do que
que é
muita,
isso,
muita
sabe?
gente.
O que é isso, cara? Mas enfim, continua.
E aí, tipo, a casa, né, tipo, essa Star House, não era focada em performance, mas, tipo, a Marsha meio que virou uma mãe drag, meio que fundou, tipo, House of Star, algo assim,
Sim.
sabe? Tipo,
É.
mas, tipo, não era esse o foco, tipo, o foco era cuidar das pessoas que estavam em situação de rua.
Mas se pá, é daí que vem a cultura de casas, assim, né?
Eu não sei se, tipo, já
De drag.
existia ou não.
Porque eram literalmente casas que elas. Tipo assim, elas, no caso a Marcha, né? Era literalmente uma casa, né?
Sim, ela
Que
era
ela.
mãe de todas aquelas pessoas que moravam na rua e ali tinha um prato de
É,
comida.
ela
Ela
adotava, ela dava abrigo para elas.
tinha comida, elas tratavam, ajudavam, tipo, com remédio se precisava, caçava emprego pra pessoa. E aí, e tanto que assim, tipo, a primeira sede da Star foi um caminhão trailer que tinha 24 moradores. E depois disso, a casa foi sempre mudando de lugar, tipo, em diferentes configurações ao longo dos anos, porque, tipo, não tinha dinheiro, né? E aí ia mudando e vai se adaptando. E a Silvia e a Marcha se tornaram uma presença, tipo, arroz de festa nas marchas da libertação gay e outras ações políticas também. E até que, tipo, em 73, elas foram proibidas de participar da Parada do Orgulho Gay pelo Comitê de Gays e
Oh,
Lésbicas.
gente.
Afirmando não permitirem drag queens nas marchas.
Gente, enquanto isso, olha o que as pessoas estavam fazendo, sabe? Pô, meu Deus.
Sim, e eu acho que eu
Pessoas
posso
são
estar errada.
horríveis, né?
E eu acho que foi nesse evento que, tipo, a Silvia pegou o microfone e foi lá dar uma dura nela, sabe?
Sei. Mas assim, caralho, que isso, sabe? Que isso? Tipo assim, a humanidade sempre foi, tipo assim, podre, né? Sério, a gente não merece a terra que a gente vive. Vou te falar. Foda.
Sim. Beleza. Na década de 70, a Marcia teve um colapso mental. Ela surtou, bichinha. Ela andava nua pela rua, pela Christopher Street, era levada e tipo, e era levada por 2 ou 3 meses para ser tratada com clorpromazina, um medicamento antipsicótico.
Isso é o quê? Clomazeprina.
É um medicamento antipsicótico.
Entendo.
Ela foi tratada com esse medicamento, ficou uns meses internada e quando ela voltou bem, ela voltou normal para casa, sabe?
Ah, que bom.
E aí, em 75, ela foi fotografada pelo Andy Warhol. Sim, como parte de uma série de Polaroid chamada Ladies and Gentlemen, pela qual ela foi pagada 50 dólares e o
Caramba.
Andy Warhol 1 milhão de dólares.
Maneiro. Bonito.
Maneiro. É, filho da
Bonito.
puta.
Ah.
É, mas é uma foto muito bonita.
Filho, cara,
Deixa eu ver.
Maia, mano, cara.
Ai. Deixa eu ver aqui se eu acho. Depois eu te mando essa foto. É uma foto.
Não é assim, difícil
nem,
de achar, não.
É, não. Nem é tipo a foto mais famosa dela, só pra ser bem sincera. A foto mais famosa dela, ela tá com a coroa de flores nessa do Andy Warhol. Ela nem. É só ela. Tipo, uma foto normal. Pra ser bem sincera, ele não fez nem um bom trabalho.
É. Não mesmo. Tipo, iluminação foda. Qualquer foto polaroid.
É, ele não fez bem um bom trabalho. Nem merecia ser 1 milhão.
Caramba, mas é muito engraçado. É, desculpa, porque eu digitei aqui, né? Andy Warhol, Marsha P. Johnson. E daí, a primeira coisa que aparece aqui é um artigo. É, como Warhol apagou a identidade das pessoas trans negras que pousaram pra ele. Eu não preciso nem ler, assim, porque você já disse isso, entendeu? Basicamente.
Sim. E, cara, é muito massa ver as fotos da Marsha, porque ela tá sempre com um sorrisão, sabe? Tipo, você vê as fotos dela, você tem um sentimento gostoso. Eu tenho um sentimento bom vendo as fotos dela, sabe? Tipo, ela tem uma áurea gostosa. Sim, ela tá sempre sorrindo. Parece, tipo, sempre uma gargalhada, sabe? Você vê uma foto, você imagina uma gargalhada. E aí, mas aí o que aconteceu? Entre... Em 1980... E até também, até ela morrer, até o final da vida dela, ela viveu com um amigo, que era o Randy Wicker, que convidou ela pra passar uma noite só lá.
Uhum.
Quando tava muito frio, tipo, cerca de 12 graus, menos 12 graus.
Nossa.
E, tipo, e aí ele falou, não, passa uma noite aqui e tal, ela ficou pra sempre.
Ó. Oh.
E ela nunca foi embora. Só que aí, tipo, o amigo também não tava muito, tipo, triste com isso, não. Tava chateado, não. Tipo, ele nunca... Entendo. Parece que ele nunca nem mandou ela embora também. Tipo, ah, fica aí. Sim. É, a única coisa que ele pedia pra ela é que ela não saísse de casa montada. É, uhum. Com roupas femininas, né? Então, ela ia se montando no trem a caminho de Nova York. Porque eles moravam em Nova Jersey.
Uhum.
E aí, quando o boy do Randy Wicker ficou doente, terminal com AIDS, quem cuidou dele foi a Marsha.
Lógico.
E aí, depois disso, a Marsha, que também era soropositivo, se comprometeu a cuidar dos doentes e moribundos. Moribundos.
É isso mesmo.
É. Além de fazer ativismo de rua com grupos ativistas... ativistas de conscientização sobre a AIDS.
Uhum.
Eu não sei se AIDS é um nome certo hoje em dia, acho que já mudou. É. Não sei. Se você ouvinte sabe, fala pra gente. Seu ouvinte da área da saúde.
É.
Em algum momento da vida da Marsha, ela parou de trabalhar com sexo, eu não sei exatamente quando. Mas eu sei que, assim, em 1990, ela tava bem com o Hot Peaches, porque ela se apresentou, tipo, em outros países também. Ela foi pra Londres, ela fez apresentações internacionais com a Hot Peaches. Então, acho que nesse ponto ela deve ter parado de precisar do trabalho sexual, entendeu?
Uhum.
Além disso, ela teve 5 maridos durante a vida.
Caramba.
É, assim, tipo, e maridos, ela diz assim, que é, tipo, são namorados a longo prazo. Ela chamava já de marido.
Ah, sim.
É, porque não podia casar, né? De qualquer forma.
É, não, eu imaginei que eram as pessoas com quem ela tinha morado.
Conge. Sim. Conge. E sendo que um desses maridos foi morto pela polícia.
Lógico.
Claro que foi. Sim, porque, assim, em 92, nessa época dos anos 90... O ataque aos gays era uma epidemia em Nova York. Tipo, foi uma onda de ataques por parte da polícia e por parte dos civis também.
Uhum.
E aí, nisso, como uma resposta, várias marchas foram organizadas. A Marsha foi ativista, que foi pra rua também, exigindo justiça por várias pessoas que tinham sido mortas, inclusive, pelo um dos seus maridos. Mas aí, tipo, algumas semanas depois de uma das marchas, ela foi encontrada morta.
Caramba.
Sim, ela... Ai, cadê? Enfim, ela foi encontrada morta no Rio Hudson. A polícia inicialmente considerou que foi um suicídio.
Caramba.
Mas, assim, não faz o menor sentido ser suicídio. Não. Porque ela tava com um buraco na cabeça, atrás.
Nossa.
É, ela se matou... Por trás, batendo, né? Batendo por a cabeça num poste e se jogando no rio em seguida.
É, faz sentido. Normal, né?
Sim, mas a polícia considerou um cold case, não solucionaram, não é solucionado até hoje, ninguém sabe o que aconteceu. Tem até um documentário na Netflix, que é uma ativista, uma advogada ativista que tenta resolver esse caso. Tipo assim, tudo dá em água, sabe? Tipo, nada tem uma solução, as pessoas já não se lembram mais, porque foi há muito tempo. É, documento sumido, tipo, assim, aquele jeito.
É um verdadeiro foda-se, né? Tipo assim, provavelmente foi a própria polícia que fez.
É, né? Não duvido. Sim, e aí, tipo, óbvio, ela teve houve uma comoção muito grande da comunidade LGBT depois da morte dela.
Sim, como deveria ter mesmo.
Sim, o corpo dela foi cremado e ela teve uma marcha pela 7ª Avenida. E os amigos lançaram as cinzas dela sobre o Rio Hudson, próximo a Christopher Street, que era onde ela era conhecida como a prefeita de Christopher Street, né? E após o funeral dela, várias manifestações e marchas até a delegacia de polícia para exigir a justiça por ela, mas nada nunca foi feito, nunca foi resolvido. E até hoje fica aí essa injustiça.
Essa palhaçada aí.
Essa palhaçada, sim. E esse é o fim da história.
Horrível. De um jeito que era até esperado.
Sim. Eu fazendo a pesquisa, quando eu vi da morte dela, eu falei,
Lógico que foi assim.
Tipo
assim, lógico que uma pessoa que viveu assim teve essa morte horrorosa, assim.
Sim.
Completamente injusta. Absurda. Uma pessoa que passou a vida inteira lutando pelos outros.
Né? Pelos outros. Nunca fez nada por ela, sempre pensando nos outros.
Bizarro. Bom.
Sim, vamos pra seleção?
Vamos. Cara, um, dois, três e...
Lufa-lufa.
Lufa-lufa.
E pronto, esse foi o episódio dessa semana.
Cara, não tem nem o que dizer.
Não tem o que fazer. Podia forçar uma barra pra uma grifinória, por ela gostar de ser, tipo, chamar uma atenção ali. Mas não dá, cara. Não dá.
Não dá, não tem nem o que discutir aqui, né, com a história dessa pessoa. Não tem.
Sim.
Pessoas 100% lufa-lufa.
Sim, tipo, o objetivo da vida dela era cuidar dos outros. Tipo, não importava quem, sabe?
É fazer uma coisa gentil com alguém todo dia e nunca falhar na maquiagem. Era o objetivo de vida dela. E foi o que ela fez.
Sim.
Não, gente, a pessoa, assim, ela passou a maior parte do tempo dela se prostituindo pra usar esse dinheiro pra cuidar de pessoas de necessidade, sabe? Tipo assim, não tenho o que dizer.
Sim, era uma alma única, né? Tipo, era uma coisa assim que você não... É um ser humano que você não vê todo dia, você não vê isso acontecer. Não, você não vê.
Isso não é uma parada, sabe? Isso não é uma parada. A gente, sei lá, em quantos anos de podcast? 4 anos de podcast, a gente nunca falou de uma pessoa que fazia algo... Vou te falar, pra mim... Até agora, a gente não teve uma pessoa mais altruísta. Sem sacanagem. Sacanagem. Eu não consigo imaginar
você... Essa é a palavra,
você
altruísta.
Dar mais de você do que você ser uma prostituta que usa esse dinheiro somente pra cuidar dos outros.
Sim, não tem...
É o tipo de coisa que eu não faria pra cuidar de mim, entendeu?
Pra cuidar dos outros.
Quiçá pra cuidar. Foda-se os outros.
Sim.
Não, nesse momento específico.
Cada um por si.
Caralho, não. Tipo, porra, quando se trata do meu cu, literalmente, eu vou, assim, vou, até desculpa, assim, pros ouvintes aí, desculpa entrar nessa.
Mas, cara, não tem condição nenhuma. Eu não, isso não passa pela minha cabeça meio segundo. Eu tô sendo sincera.
Sim.
Eu tô sendo bem sincera, assim. Tá aí uma coisa que eu jamais, assim, eu não consigo imaginar uma possibilidade. É sempre assim. Ah, é morrer ou viver assim. Não, morrer sempre, todas as vezes.
Sim, não, não, não é uma escolha fácil. Só que, assim, pensando na situação dela...
Não, desculpa, isso é uma parada muito...
É, não, mas pensando na situação dela, ela não tinha meio que outra opção, né? Tipo, ela é uma pessoa completamente marginalizada.
Não, essa era literalmente a opção dela. É não, eu falei isso,
é isso
assim,
ou morrer, realmente.
De uma maneira que... era tipo assim, é porque no caso dela isso era literal, e eu compreendo isso, sabe? Mas eu acho que, assim, principalmente a parte que pega, eu digo, é quando você... Quando até mais na frente ela tava... Ela tinha um certo sucesso e ela... fazia isso porque ela tinha o gasto além do dela, que era o de cuidar dos outros, né?
Sim.
E era por isso que ela se mantinha nessa profissão, porque ela também tinha outros dinheiros entrando, né? Vou falar assim. Então, sim. Isso assim, foi algo que ela prolongou esse sofrimento, sei lá, não sei, né? Mas eu vou falar assim. É, então, eu até, assim, vou entrar numa, assim, me cancelem, então, ainda não. No meu ponto de vista, isso é sofrimento, tá? Assim, eu tô aí vestindo esse... Como é que se fala? Assim, eu tô aí presumindo coisas, entendeu? Através Sim. da minha... do meu óculos de privilégio, etc. Meu filtro privilegiado uhum. aqui. Mas, assim, pra mim, isso é prolongar um sofrimento que não é nem por você, é pelos outros, né?
Sim. Sim, você tava olhando aqui a Silvia, ela viveu até 2002.
Ah, que bom, cara. Deixa eu ver. Eu queria ver uma foto da Silvia.
A Silvia como é linda.
Como é que é o sobrenome?
Silvia Rivera.
Rivera.
A Silvia é muito linda. A Márcia e a Silvia eram lindas.
Com Y?
Com Y, Silvia com Y.
Ah, já apareceu aqui. Nossa, linda demais, né? Ah, aqui elas juntas.
Sim, a Márcia sempre com as florzinhas na cabeça. Sabe, tipo, uma pessoa radiante, tipo, um... Aí, por mais que tenha, tipo, teve os picos de raiva. Mas, mano, que pico, tipo, assim, era o mínimo, sabe? Tipo, o que é isso?
Eu tenho pico de raiva do nada. Porque eu trabalho, vivo uma vida de classe média do caralho. Eu tô aqui chutando porta em casa direto.
Exato. Então, tipo, mas ela, caçava briga, não sei o quê. Mano, tipo assim, pô, você, pensa a sua situação. Você não ia estar caçando briga?
Pois é, cara. Porra, às vezes eu tô caçando briga porque vagabundo fura o sinal, entendeu? Eu, tipo assim...
Literalmente.
Literalmente. Eu sou muito essa pessoa. Ah, porra, você tá brincando.
Sim, então assim, não tem pra onde ir, ela é lufa-lufa.
Muito, muito.
Sim. Ai, tô muito feliz de ter falado sobre a Márcia.
Ah, cara, e eu tô muito feliz de eu ter voltado pra esse episódio.
Sim.
Né, e eu tô muito feliz também porque é isso, é o que você falou também, assim, a gente, no caso você, né, vai dando mais significância, né? Vamos dizer assim, saindo no momento certo. Tá na hora de falar sobre isso mesmo.
Sim. Sim, eu então, tô muito feliz.
Eu agradeço muito. Que eu tô bem feliz de ter conhecido a história dela. Cara, de verdade, a melhor pessoa que a gente já falou sobre até agora.
Espetacular, né?
Eu não sei... É, eu vou falar assim, entendeu? Se a gente estivesse fazendo um ranking The Good Place, entendeu?
Sim.
ela tá em número um agora. A gente pega o saldo de todas as biografias que a gente fez até agora. O número um tá ela. O último estaria... Style? Não sei. Peraí, a gente fez Style?
Não, a gente nunca fez Style. Gengis Khan.
Não, Gengis Khan é maravilhoso. Mas tinha gente pior. Aquela lá que você fez, eu acho pior do que o Gengis Khan.
Verdade, a Elizabeth Bathory.
Isso.
E verdade, ela é sinistra.
Eu sinto que o Rafa ele fez algum muito podre também por agora, mas não era o Gengis Khan.
Não.
Ah, às vezes ele tava. Eu acho que é porque
eu
ele tava
Rasputin
lendo.
Também, que era sinistrão.
Rasputin era sinistro também. E. Eu, na verdade, eu tô fixada no Stalin porque o Rafa leu a biografia. Ih, gente, spoiler. Talvez Rafa corte, né? Mas ela leu a biografia, né? Então é como se eu tivesse lido também. Então, às vezes, é por isso que eu tô pensando isso. Mas agora, eu não sei se eu tô pensando certo. Eu posso estar viajando também. Enfim. 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 Tá aí uma pergunta pros fãs. O que, que vocês acham? Se a gente fosse fazer... Se você entende essa referência, né? Óbvio. Se a gente estivesse ranqueando as nossas biografias, estilo Good Place, quem estaria em primeiro e quem estaria em último? Na sua opinião.
Em último. Exato.
E no, faz o minisódio também de aqui que a gente falou. Quem é a pior pessoa que a gente já falou?
A gente podia fazer esse minisódio, né? Fazer um review do Café Seletor.
Fazer um. E aí a gente mistura, faz todos os crossover, né? Aí a gente realmente faz o ranking Good Place. Quem é a pior pessoa, a melhor
Sim.
pessoa? Mistura
Não, vamos
tudo,
fazer isso, isso vai rolar. Faz vamos fazer o nosso aniversário. A gente faz um, tipo, um ranking da nossa retrospectiva.
Exatamente. O bom do nosso aniversário é isso, né? Que chega o nosso Sim. aniversário e a gente, assim como deve ser um bom aniversário, você faz o que você quer.
O que você quer.
Dentro
Perfeito.
Da lei.
Experiência.
Deixa eu dar esse disclaimer.
Então é isso. Esse foi o episódio dessa semana. Uhum. E se você gostou desse episódio, comenta com a gente. As nossas redes sociais, nós somos o Café Seletor em todas as redes. E o nosso e-mail é caféseletor@gmail.com. E mal feito?
Feito.